What is a Fisher House?
By the numbers, Fisher House has served more than 430,000 military and veteran families at no cost to them.
All I had to do was focus on caring for my son.
Those families have saved more than $547 million to date by staying in Fisher House.
My family would not have been able to afford to come stay.
Over 11 million days and nights of lodging has helped so many.
It was like a gift from God.
Now on the road to 100 Fisher Houses. Go to fisherhouse.org to see how you can help. Fisherhouse.org.
Você sabe que a essa altura, o Sabadão dos Losers é conceitualmente o Sabadão dos Winners, né? Solta aí, Frango, solta aí. Aqui no programa nós é o quê, carai? Olá, senhoras e senhores! Muito bem! Tudo bom com você? Boa noite, boa noite! 9h12 desse belíssimo sábado, hoje, 3 de outubro de 2020, amigos e amigas. Pois é, 2020 está cada vez mais encaçapado. São menos de 2 meses para a gente sair desse inferno de ano, mas fique tranquilo, pois no dia 1º de janeiro de 2021, tudo vai estar tão ruim ou até pior do que está agora, meu chapa. 2020 é a cabecinha passando. Ainda tem que aguentar a tora, Frango, não é verdade? Aí que mora o problema, galinha. Aguentar a tora. Você tá pronto pra tora que vai ser 2021? Ou você acha que 2020 já foi tudo, galinha? Eu acho que 2020 é só a cabeçorra. É só a chapeleta. 2021 vai a torra até as bolas. É? Ai, 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 amigos e amigas. Hoje, né, cara, você tá aqui na companhia do seu chapa, seu parceiro, seu brotherzinho, aquele louco que não pode errar. Então, por isso mesmo, não se dá ao luxo do mesmo, meu chapa. Sim, você está na companhia de Ronald Rios. É, mais uma edição do Pura Neurose. Com o Cachorro Frango e Romualdo dos Royals. Muito obrigado. E sábado, você sabe o que acontece, né? Sábado é dia de desafogar aqui a minha caixa de entrada, galera. Minha caixa de entrada está arrombadérrima. neurosepura@gmail.com. Vocês escrevem pra gente. A gente procura, né, sempre que dá aqui um tempo, eu pegar os e-mails dos ouvintes. Mas sábado é o dia dedicado a isso. É o dia que a gente passa aqui só conferindo o que tá rolando no bagulho. Demorou? Vamos então agora aqui já abrir. Frango, espero que você tenha separado uns e-mails bons hoje, tá ligado? Porque às vezes tem dia que você... Puta que pariu. Você testa a minha... Testa a minha paciência, galinha. Demorou? Nossa, o primeiro quadro já é pra saber se é babaca? Caraca, a galera gosta do quadro do babaca, né? A galera gosta, cara. Já falei pro Oji, cara. Hoje tem que botar essa música nas plataformas, cara. Porque a galera pensa que essa música existe de verdade, assim, tipo, no mundo real. Tá ligado? A galera vai lá ouvindo, cara, de play em play. Porra, Oji vai comprar uma casa em Campos de Jordão.
Todo santo dia uma dúvida vem. Eu vou, não vou, vai, não vai, não duvidem. E vai pra lá, vai pra cá, no que pensam. Com todas as placas indicando, digo, dança. Uma delas ficou na minha mente. Sente, martelando na mente. A pergunta que li numa placa: Será que eu sou uma babaca?
Essa é a grande questão. Você escreve aqui pra gente, neurosepura@gmail.com. Muita gente escreve pra gente, às vezes pra reclamar, né, do cônjuge. Às vezes pra reclamar de alguém da família, pra reclamar do chefe, reclamar dos amigos, tá ligado? Contar uma história engraçada. Mas tem muita gente que escreve pra gente pra participar do Será Que Eu Sou Um Babaca? Que são situações da vida onde você não sabe se você tá no erro ou tá no acerto, tá ligado? Vocês querem saber uma verdade? Black Alien mentiu para nós quando disse que quem tá no erro sabe. Às vezes quem tá no erro não sabe, cara. Às vezes quem tá no erro não sabe. E aí precisa consultar um oráculo, cara. Alguém que saiba as respostas. E aí, quem é que, tipo, pode ficar opinando na vida dos outros de verdade hoje em dia, né, cara? Quem é que tem moral pra falar, ah, você quer faça isso, você foi no sonho... Eu tenho essa moral, entendeu? Então você escreve aqui pra mim, neurosepura@gmail.com, como fez aqui a nossa queridíssima... Hoje não li o nome. Não vacilei. Eu odeio quando eu vacilo... Que o chat fica ensandecido. Os caras assistem o bagulho torcendo pra eu errar, tá ligado? E fuder a vida de alguém, né, cara? Sabe o que que é isso, cara? O lance dos ouvintes, de eles gostarem quando algo dá errado, frango. Sabe? É o seguinte, cara. O ouvinte, o público, é o seguinte... O povo quer ver o circo pegar fogo e o palhaço morrer queimado, frango. Eu sei. Obrigado. Mas hoje eu não vacilei, amigos e amigas. Hoje eu não vacilei. Ai, 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 vamos aqui, ela pergunta aqui, loser e ou babaca, me julgue, por favor, não revele o meu nome, a queridíssima, ok, vamos ver, querida, e aí, meu chapa Ronald Rios, como tem passado, tudo semi-tranquilo?
Semi-tranquilo.
Com certeza, gata. Por aqui sigo semi-suave dentro da quarentena, tentando ficar afastada dos jornais, da vida da Anitta e aconselhando as pessoas, quando possível, a usarem máscaras e evitarem a hidroxicloroquina. Conheci você navegando para gastar o tempo na internet, mas o que me chamou muito a atenção foi a sua sequência de programas denominados A História do Rap Nacional. Ah, sim! História do Rap, chama Histórias do Rap Nacional, na verdade. Você caça ali, tem no meu canal do YouTube, tem no canal do YouTube da TV Gazeta. Foi um doc que eu fiz pra Gazeta, reunindo algumas histórias, né, cara? De lendas aí de décadas e também, né, da talentos, né, cara, que estão estourando hoje, tá ligado? Por exemplo, velho, a gente teve, por exemplo, a brilhantíssima Bivolt lançou disco esse ano. E o doc nosso lá é de 2016 e já tem a Bivolt. A gente fez uma matéria com a galera do freestyle e a Bivolt tá lá, tá ligado? E é bem legal, cara. Tem um especial com o Emicida, tem uma entrevista bem longa com... Criolo, KLJ, enfim, cara, tem muita gente no doc, cara, é bem massa, eu queria ter feito uma segunda temporada, mas, né, cara, o bagulho é o seguinte, já tava certo que a gente ia fazer uma segunda temporada desse programa, só que aí deu problema lá numa semana, né, cara, o bispo ficou puto, ligou, cortou minhas asas, E aí não rolou a segunda temporada do Histórias do Rap, que já tava apalavrado da gente fazer. Mas o que que a palavra vale hoje em dia, né, meu chapa? Porra nenhuma! Aqui continua a nossa querida dizendo. Achei um trabalho super potente que não procurava higienizar a cultura hip hop e que demonstrava de maneira significativa a sua grandiosidade, pouco reconhecida pela história oficial. Inclusive já usei trechos desse seu programa para dar aulas para professores e tals. Entendi. Curto muito o seu trabalho, mesmo quando discordo das suas opiniões. Acho que você é uma figura digna para dar a oportunidade do contraditório. Assisti muitos episódios do Rap Crew e assisti ao Pânico na Rádio em que você esteve presente. Mas não pretendo fazer isso novamente. Eu não culpo você. Tá ligado? Eu ia no Pânico uma época onde ainda tinha a Amandinha, tá ligado? Ainda tinha, assim, um balanço de sanidade rolando. Aonde, tipo, a bancada não era, tá ligado? A bancada de humoristas não era escolhida pelo Mamãe Falei, tá ligado? Ai, ai. Cara, pra mim vai ficando cada vez mais difícil. Enfim. Mas não se preocupa, eu não devo aparecer lá tão cedo, querido ouvinte, cujo nome não posso revelar. Ela diz aqui, em síntese, o que mais me encanta no seu trabalho é o seu olhar hip-hop para a vida, os fenômenos políticos e culturais. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos há o hip-hop studies, ou seja, há uma compreensão de que a cultura hip-hop é um lugar de produção de epistemologias, de construção de saberes sobre no mundo, de modo que há diversas universidades lá nas quais existem cadeiras com os nomes de Tupac, Amaru e outros rappers, não apenas na antropologia, mas também na economia, administração, em Harvard, por exemplo, ao maior arquivo de hip hop do mundo, o do Boys Hip Hop Archive, e tem uma antropóloga brasileira, Jaqueline Lima, que tem um trabalho bem bacana nesse arquivo. Ok, tudo bem, tudo isso é informação legal, mas eu tô tentando ver a parte onde ela é babaca. Por enquanto é um e-mail sobre hip hop, o que é sempre bom, mas o povo quer sempre ver, o povo quer ver sangue, tá ligado? O povo tá tipo, hip-hop, foda-se, hip-hop, tá ligado? Conta a vergonha, conta a sua humilhação, pessoal. É isso que o povo quer ver, tá ligado? Mas eu agradeço muito a parte do hip-hop, eu gostei muito das informações, querida. Ela diz aqui, espero que você compreenda que, no caso, não estou pagando uma madeira para os Estados Unidos, apenas argumentando em favor de que hip-hop ajuda a entender e ler o mundo, forma também o nosso imaginário. Arrisco a dizer que o seu trabalho segue em toda a sua pluralidade e contradição. A escola hip-hop no Brasil é muito difícil para que comunicadores que se colocam nesse lugar consigam difundir seus trabalhos e obter algum nível de conhecimento, sobretudo quando são negros. Bem, mas na verdade o que me leva a escrever para você é que... é para confessar que quebrei a quarentena para... Ah, ok, chegamos finalmente na história. Eu juro, assim... Você pode puxar meu assunto pra falar sobre hip-hop o dia inteiro, não tem problema, tá ligado? É só porque, assim, uma coisa que eu sei é que as pessoas querem ver sangue. As pessoas querem ver a vergonha dos outros ouvintes. Agora a gente vai chegar na parte boa, ok? Mas muito obrigado aí. E eu acho que há muito a melhorar no jeito que a gente conta a história do rap nacional. Eu sou apenas uma pessoa tentando ajudar. Não sou a única, não sou a melhor, mas sou uma pessoa tentando fazer a parte por essa cultura que a gente tanto ama, denominada hip-hop. Mas vamos lá. Ela vem dizendo aqui. Confessar que quebrei a quarentena para transar com o Batera do Coração. Eu devia estar com a consciência pesada, mas não estou. Estou pleníssima e feliz, mesmo sabendo que isso não é razoável. Posso explicar? Ok, tudo bem, eu me explico então. Até 2018, pela manhã, dava aulas na escola pública e no período da noite dava aulas em uma faculdade privada. Tocava um doutorado e era psicopata da militância, mas não do ativismo digital. mas da militância que se organizava em coletivos, audiências públicas, faz atividades nas ruas, denúncia a PM, etc. Minha vida virou uma bagunça. Tudo ficou acontecendo em um só lugar. A política, a diversão, os amores e os desamores. A única coisa que me sustentava era a psicanálise. Daí teve um momento que nem ela sozinha deu conta e eu quebrei. Adoeci profundamente e estava distante de minha mãe e do meu pai. Demorei para entender que precisava de ajuda especializada. Depois demorei para encontrar um psiquiatra que conseguisse construir um diagnóstico que dialogasse com a minha condição. Sabe? Eu sou uma menina negra. Não que eu seja só isso, mas é uma parte muito importante da construção da minha subjetividade, tendo em vista o fato do Brasil ser um país que se constrói com a morte, o estupro negro e indígena. E os profissionais da saúde mental têm muita, ela coloca aqui entre aspas, dificuldade de compreender essa dimensão na experiência humana. É um relato bem certeiro. Já ouvi isso de outros chapas, de outras camaradas, minha querida. Ela continua dizendo aqui. Eu abandonei o doutorado, a quantidade de aulas que eu dava reduziram muito, deixei a militância, me reaproximei da minha família e aderi completamente ao tratamento psiquiátrico e com a psicanálise deu tudo certo. Eu fiquei viva e tô seguindo a vida. Entretanto, no ano de 2019... Frango, cala a boca! Porra! Fica assim... Tipo, não é nem um... Ele não fica nem quieto, que é o que eu espero dele quando a gente tá gravando o programa. E ele não, tipo, não sai latindo desembestado, tá ligado? A ponto de ficar claro que tá irritante. Não. Ele fica assim, só. O bastante pra é como se fosse uma gota, tá ligado? Caindo na minha cabeça enquanto eu tô dormindo. Só que eu tô acordado. E essa gota é o frango, tá ligado? Respira, Ronald. Agora a pena pra violência contra os animais de 5 anos, cara. Porra, a única lei boa que o Bolsonaro aprovou tinha que ser justamente uma lei que compromete tanto a minha vida com frango, velho. Ok, paz de espírito, vamos lá. Entretanto, ao ano de 2019 foi muito duro. Mesmo com menos dinheiro, não faltando ao trabalho e me reencantando com a sala de aula, ainda respirar parecia áspero. E fui me dando conta das escolhas que eu fiz e na vida e dando conta de todas as consequências. Engordei uns 20 quilos. Imagina como eu me sentia. Uma mina preta, gorda, chata, de 37 anos e sozinha. Por isso, quase não saía de casa. Encontrava com alguns amigos, sempre em situações que eu achava que era seguro e em situações que era praticamente impossível encontrar alguém para um, ainda que rápido, love entre jovens profissionais urbanos. Sempre estava assistindo coisas no YouTube, ouvindo podcasts ou na casa de amigos com filhos, o que me fazia bastante bem. Também poderia ser encontrada em algum boteco com meus amigos, ela botada aqui entre aspas, afrobandeirantes, falando mal do Bolsonaro, dos racistas, falando de algum samba e que tais. Então, praticamente não tive relações sexuais durante o ano de 2019. O único saldo positivo foi continuar viva e conseguir ser aprovada no processo seletivo do doutorado. O ano virou, perdi um trabalho, a crise brasileira se aprofundando e, ainda que sentisse medo do que estava por acontecer, a sensação de bem-estar se fazia permanente dentro de mim. Entrei na academia, comecei a nadar, pintei o cabelo de rosa e estava super empolgada com as minhas turmas de sexto ano e o início das aulas e dos grupos de estudo do doutorado. Já tinha descolado um crush em uma disciplina, emagreci uns 10 quilos, comprei umas roupas novas e reeditei as que não me serviam mais. E tinha uma certeza dentro de mim, a rotina com sexo estava para começar. Daí chegou a pandemia da Covid-19. Pobrecita! Oh, man! Pô, eu tava gostando da história dela, tá ligado? Ela teve um momento foda, tá ligado? Aí ela, porra, se levantou, falou, nananina, não. Eu que vou dar aqui o caminho do barco, pá, com a sua ajuda. Falou, ó, esse ano eu não vou dar, vou distribuir. Bum, chegou o corona, tudo bem. Trouxe minha mãe para minha casa. Saíamos apenas para comprar comida. Assistia aulas, preparava atividades para meus alunos. Participava de reuniões remotas e do grupo de pesquisa. Isso tudo durou apenas um mês. No mês seguinte, eu não saía do sofá. Daí um amigo me convidou para produzir uma sequência de lives sobre a experiência da população negra e a Covid-19. O que me animou um pouco, mas todas as outras tarefas eu empurrava com a barriga e comecei a... E assim comecei a roletar no Tinder só pra gastar tempo. Nunca tive sucesso no aplicativo. Basicamente, os caras querem abrir a câmera para mostrar o pau. Nada contra a prática, mas quando não se constrói um contexto favorável para tanto, o que no meu caso nunca se deu, acho uma prática abominável. Ademais, como já sabe, sou uma mina preta, progressista, não sou palestrinha, mas quem perdoa é Deus. E eu não tenho condições de me relacionar mais intimamente com quem votou no Messias, defende a polícia e coisa e tal. Fui conversando com pessoas legais, algumas muito engraçadas e com um novinho muito descompensado, pois que deu match com um menino baterista que eu achei gato. Conversamos pelo app. Depois passamos para o WhatsApp e ele via as minhas lives. Passávamos a noite toda conversando por videochamada. Ah, o negócio tá ficando quente. Todo esse período eu continuei em análise e tive uma consulta com o psiquiatra do coração. Ele introduziu uma nova medicação. Sabe o que é um psiquiatra do coração? Ah, psiquiatra do coração. Psiquiatra que ela gosta mais. Eu fiquei, calma aí, psiquiatra do coração. Alguém inventou um novo tratamento... Ah, não aprovado por nenhum órgão e tem gente já caindo dentro. Não. Psiquiatra favorito dela. Ok. Não, assim, me desculpo por considerar isso, mas é porque a sociedade anda debilóide demais, tá ligado? Então eu não acho que nada é absurdo demais, tá ligado? Quando eu já vi pelo menos esse ano umas duas, três denúncias de gente reclamando... Que na entrevista de emprego perguntaram qual o signo das pessoas. E aí no começo o signo era um bagulho que eu falava, ah, deixa pra lá, o pessoal acredita. Mas ó agora, tá ligado? O bagulho tá virando um negócio que vai depender se você vai arrumar um trampo ou não. Qual que é o próximo passo? Porque pra começar tem aquelas minas também, né, cara? Fica, ah, não sei o que, nossa, um leonino, não posso com um leonino, nossa, eu, de aquário não dá aquário, tá ligado? Aquariano eu acho horrível, muito emotivo, tá ligado? É um negócio que eu vejo acontecendo, tá ligado? Não é muito uma prática dos caras, né? Mas embora eu conheça muitos caras que acreditam em horóscopo, mas os caras eles não criam esse empecilho na cabeça, né, cara? Eu acho que os caras pensam, tipo, ah, cara, se ela é bonita e da hora, troca uma ideia legal, quem se importa com Vênus ou Capricórnio, tá ligado? Eu acho que é isso. Eu acho que as minas, tipo, colocam essa barreira, tá ligado? É. E assim, eu sei disso, tá ligado? Porque... Porque eu tive quase que passar por um processo seletivo aí. A Rach pegou meu... Pegou a data que eu nasci, a hora que eu nasci, aonde que era o Capricórnio do caralho A4, tá ligado? E eu só pensando, pô, essa mina aí, esse pai... Pô, deita madeira, parceiro. E ela, ah, o seu Capricórnio, não sei o quê, o leão, o pai bola... Pô, que papo de leão, moça. Eu sou ser humano, tá ligado? No máximo eu sou um urso aí, cara. Porra, mas tudo bem. Ai, ai, vamos dar sequência aqui. Todo esse período eu continuei em análise de... Ah, tá. Ele introduziu uma nova medicação. Sabe essas droguinhas do Capital? O que foi algo extraordinário. Eu flori. Parece que ganhei autoconfiança, fiquei mais ativa.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.
É, ainda tenho dificuldades para estudar, ler textos mais longos e tals, mas eu faço muito mais coisas agora do que eu estava fazendo antes. Não fico mais no sofá e coloquei para funcionar um equipamento de ginástica elíptico. Eu não faço ideia do que seja isso, cara. Também acho que viver em um país que tenta normalizar as 1.300 pessoas mortas de Covid-19 diariamente, sendo que a população negra e indígena acaba por ser a principal vítima da pandemia, e o considerável aumento da violência policial impõe, de fato, a problematização da produtividade da vida cotidiana. Cara, tem mais uns três parágrafos. Cara, agora a gente já tá investido bastante nessa história, né, cara? E ela bota, eu flori! Não imaginava como era isso, mas aconteceu. Por meio do Instagram, comecei a ter outros contatinhos e mantive as conversas com o batera do coração. O meu desejo reapareceu. Eu ficava excitada, molhada, só de ouvir a voz dele em uma mensagem. E nós não fazíamos sexo virtual, nem trocávamos nudes. Pensar nele promovia uma sensação de alegria e excitação. Um dia tive coragem, mandei uma música e propus da gente se encontrar. Ele topou, mas não dizia quando poderíamos dar cabo do projeto. Expliquei. Ela disse dar cabo. Ele... Quem vai dar o cabo é ele? Stupid Beavis. Expliquei que minha mãe estava na minha casa e por isso não poderia convidá-lo para uma visita. Ele disse que poderia ser na casa dele e descobrimos que eu morei durante um longo tempo na mesma rua em que ele mora hoje, na mesma calçada, 4 casas de distância. Não entendi muito bem, fiquei chateada, ele meio desapareceu, as conversas diminuíram, não houve... Assim, eu fico preocupado com o que ela considera as conversas que diminuem, tá ligado? Que eu tô já há 6 anos, 3 meses e 2 dias, né, nesse meio aqui. Não houve mais chamadas de voz e eu meio que desencanei, de repente, e aí ele reaparece. Marcando o dia para nos encontrarmos. Fiquei toda feliz, apareceu uma alegria e excitação, menos ansiosa e, portanto, menos tensionada. Era dia de acompanhar minha mãe à feira e ao supermercado. Comprei 2 vinhos, um Malbec e um Lambrusco, para dissolver nós e tensões necessários. No dia marcado, levantei, estava certa que ele iria desmarcar, e quando terminei minhas atividades do dia, mandei um áudio para saber se estava tudo certo. Ele deu ok. E se demonstrou muito animado. Lavei os cabelos e usei o secador, passei cremes no corpo e um perfume especial. Cara, eu tô realmente curioso pra saber a parte onde ela é babaca. Porque eu acho que, tipo, ela tá dando muito contexto. Tipo, ela vai contar no final que ela assassinou o cara, tá ligado? Mas a gente já vai estar tão envolvido nela como personagem que a gente vai querer perdoá-la. Coloquei um vestidinho, porque sou dessas e não lembrava que era. Calcei meu tênis amarelo e um batom vermelho que borrou todo o meu rosto por causa da máscara. Ah, a máscara do coronavírus. Cheguei à casa dele, abrimos um vinho, bebi mais do que ele, nossa conversa fluiu. Demos muitas risadas, fiquei com a bochecha dolorida, comemos chocolate e transamos gostoso. Ele me chupou como se não houvesse amanhã, não teve problemas em usar camisinha, foi carinhoso e intenso. Quando terminou a trepada, ele deitou e abriu os braços para que colocasse a cabeça no colo dele e ficamos conversando e dando muitas risadas. Na hora de eu ir embora, ele desceu e pegou minhas roupas que estavam na sala para que eu não pegasse friagem. No corredor em direção ao portão, me segurou para me proteger de um possível escorregão. Escreveu para perguntar se eu tinha chegado bem. Tudo que estou descrevendo não me parece nada excepcional. Só uma pessoa que tem consideração por uma outra pessoa, com que teve momentos bacanas, eu sei. Mas faz tanto tempo que eu não tinha uma experiência como essa, que me fez olhar para dentro de mim, me libertou e me fez feliz, mesmo na quarentena. Como ele teve que fazer um trabalho no dia seguinte e houve aglomeração, ele disse que pretende ficar uns dias de resguardo e estamos torcendo para que ele não tenha adquirido o Covid-19. Assim, em 7 dias, mais ou menos, vamos nos encontrar novamente. Então, Ronald Rios, tô contando tudo isso para você me julgar. Eu estava numa vida loser total. Acho que essa fase está terminando. Por outro lado, do ponto de vista ético, estou mais loser do que nunca. Um abração e ducha de beijinhos para você, Ronald Rios. PS, como a história é grande, ela segue também anexada ao e-mail. Ah, é verdade. Ela mandou também um anexo aqui. E ela coloca no final aqui: faz anos que você é o meu crush. Muito obrigado, querida ouvinte. Que nome não posso ler aqui pelos anos dedicados aí à minha... ao meu bem querer. Eu já venho falando já tem um tempo aqui, cara. Eu acho que o certo é levar a quarentena certo. Correto, crianças? Correto? Deixa eu... Ajuda aqui, frango. Dá um stop aí. Que agora eu falo sério. Eu acho que o certo é segurar a onda, tá ligado? Porra, eu moro aqui do lado de dois lugares que vende churrasquinho de gato, tá ligado? Minha alegria era ir lá comprar a porra do churrasquinho de gato. Mas tô sem ir em casa, tô sem sair de casa aí tem 6 meses, 7 meses quase. E tudo bem. Essa é minha escolha, tá ligado? Porra, a galera que, porra, tá ligado? A mina tava numa situação aí que ela tava, porra, autoestima fodida lá embaixo, tá ligado? E aí teve uma oportunidade aí de dar uma transada, que uma transada é um bagulho que... Dá uma animada, assim, no espírito, na moral, né, cara? Assim, caralho, porra, eu dei, tá ligado? Porra, eu comi. Tu se sente bem? Tu se sente massa, tá ligado? Fica, eu transei. Eu transei! Foi bom demais. Faz parte. Eu sou contra quebrar a quarentena? É lógico. Agora, do jeito que essa mina tava aí, cara, tá ligado? Dar uma transada foi um negócio fundamental na vida dela. E eu gostei que ela vai fazer aí uma quarentena dele aí e segurar a onda um pouco, tá ligado? Que é um bagulho que eu já mencionei uma vez aqui no podcast. Eu, embora não quebre a quarentena, eu entendo... Tá ligado? A galera que fala, meu, eu preciso num caralho de um parque, tá ligado? Eu preciso ir ali na porra andar de bicicleta, eu preciso fazer tal coisa e tudo mais, senão eu vou ficar doido. Eu falo, beleza, sim, sim. Eu acho que, velho, meses em casa é foda. Eu não sei como eu tô há 7 meses em casa sem ficar pirado. É outubro já, 7 meses já, meu chapa, caralho. Eu não sei, cara. Às vezes eu já pirei e não sei ainda. A pessoa, quando ela tá pirada, ela não sabe que ela tá pirada. Às vezes eu já pirei. Às vezes esse podcast aqui é tudo uma ilusão, tá ligado? O bagulho da Twitch, que a gente foi convidado essa semana a ser parceiro, pode ser mentira. Eu não sou parceiro, não tenho Twitch. Ninguém tá assistindo agora. Eu sou louco, tá ligado? Eu posso ter ficado louco, cara. Eu posso ter ficado louco. Então... Quem sou eu pra falar? Ah, não vai, ah, não faz, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? E é uma coisa que eu falo, velho, se você faz uma vez, não precisa ir toda semana todo caralho, todo dia ir pro botequim, todo dia ver algum bagulho, caralho, a quatro, sabe? Tem uma galera que pegou assim, ok, eu fiquei 5 meses, 6 meses sem sair, agora eu vou sair 10 vezes por dia. Porque a impressão que eu tenho é essa quando eu vejo o botequim aqui do lado, cara. Botequim aqui do lado, na esquina, cara. São 4 botequim, um pagode em frente, lotado. Quando, tipo, tá segunda chovendo, tá ligado? Que ele não lota, às vezes, tipo, se tiver domingo à noite, ele não lota que nem ele tá lotando numa segunda de chuva. Tô hidratando a minha garganta. Entendeu? Então eu acho, chapa, eu acho que ela precisou aí, cara. Ela precisou aí dar uma... Ela precisou aí fazer uma parada, cara. E ela não perdeu a linha. Isso que eu achei da hora. Ela não perdeu a linha. Não tipo, ah, eu me arrisquei hoje, eu vou me arriscar de novo. E amanhã, e depois, e amanhã, e depois. Então, não, querida. Você não é babaca. Você tem um problema em concisão, assim, na sua história, tá ligado? Mas vocês viram? Aconteceu um pouco do que eu falei. Ok, ela não assassinou o cara. Mas, assim, ela deu tanto contexto sobre como ela tava na bad que, porra, como é que eu vou falar? Não sei o quê. Será que eu sou babaca? Você é babaca. Quebrou aí a quarentena. Os profissionais da linha de frente, da saúde, da alimentação, se arriscam, tá ligado? Que é um discurso que eu já repeti 6 mil vezes aqui nessa porra. Se arriscam pra você lá dar sua furada no bolinho, né? Mas porra, não tem como não esperar que essa mulher não dê uma furada no bolinho, né, meu chapa? Ela mereceu. Ela mereceu ter essa furada no bolinho que aumentou a moral e a autoestima dela em 300%. E ela não arrastou. Tipo, ela não foi, ah, todo dia tô indo lá agora transar, tá ligado? Todo dia ele tá vindo aqui. Não, vamos segurar a onda. Beleza. Bagulho é doido, cara. Bagulho é doido. Chama a Tati, frango. Não gosto de peru pequeno! Qual foi, Tati?
Eu gosto de xereca grande!
Não gosto de peru pequena! Ah, não faz isso comigo,
eu
Tatiana!
Eu quero sexo, querido! Eu quero sexo! Eu sou igual cachorro!
Sou igual cachorro! Vai dar leite de saco!
Eu vou mandar pra ela. Tem o leite longa vida. Tem o leite de saquinho. No jacaré e no mano. O leite sai de
canudinho.
Não se compra no mercado.
Ai, ai, ai. Eu sei que hoje é dia de e-mail, mas assim, eu li um e-mail aqui de 6 páginas, pessoal. É, tem algum áudio de zap aí, frango? Só pra eu descansar um pouco minha cabeça. Vamos pro zap? Qual que é o nosso telefone de zap, frango? Eu sempre esqueço. Sempre esqueço. A gente tá fazendo as adaptações pra galera que tá conferindo a gente lá na twitch.tv/Ronald Rios, né, cara? Aliás, esse domingo a gente vai gravar às 9 da noite, tá bom? Domingo da noite, 9 da noite tem sido o horário que a gente tá fazendo. Então vai fazer às 9 da noite o programa esse domingo. Mudamos aí de 7 pras 9. E amanhã eu vou ter uma aula aí com o Load. O Load vai me dar uma aula amanhã pra eu aprender a mexer melhor nos bagulhos, criar aí uns recursos. Porque a gente quer poder fazer umas paradas aí bacanas pra galera que tá assistindo aqui nós. E criar aí uns benefícios pra galera também que chega aqui na nossa assinatura, né, meu chapa? Ó, o WhatsApp aqui desse bagulho aqui que a gente faz por aneurose é 11 97018 2402. Você manda seu áudio aqui e eu vou descansar minha voz um pouco, porque por meio dessa mina aí, velho, foi um pouquinho grande, hein, chapa? Foi um pouquinho grande, parceiro. Foi um pouquinho grande. Você é louco, tiozão.
Salve, Ronda de Rios.
Caralho, que porra foi essa? O Spotify tá maluco, cara. Ele tá tocando as músicas tudo bizarro aqui. É, cara, o Spotify é uma merda, cara. Vamos migrar todo mundo para o Tidal ou o Deezer. Ou, sei lá, cara. O All Music. Quem pagar aqui, a gente migra pra ele, frango.
Salve, Ronda de Rios. Aqui quem tá falando é o Charles de Belo Horizonte.
Salve.
E eu tô um pouco atrasado nas audições devido a uma série de coisas que aconteceu na minha vida. Me mudei agora e tal. E ouvindo o programa, eu acabei me deparando com uma mina que tá inscrita no novo quadro que você tá fazendo aí, que eu Procuro Seu Amor, né? Uhum. O nome dela é Bruna. E isso. A descrição que ela falou no áudio bate perfeitamente com a minha.
Opa!
Gosto muito de cachorro. Sou leitor voraz, assim, leio bastante também, não é caô. Quando ela. Se caso rolar da gente se conhecer, trocar uma ideia, mesmo que seja pelo zap, ela vai conseguir perceber isso. Gosto muito de série, inclusive eu tô vendo Dark, tô finalizando Dark, uma série um pouquinho complicada. Se ela estiver assistindo também, dá pra gente trocar bastante ideia sobre isso. E cara, tô à procura de um amor aí, como a própria música do Belo sugere, né? Então é isso. Esse áudio é pra me candidatar a um futuro relacionamento com a Bruna. Se ela tiver interesse, nós podemos conversar e, meu, mais uma vez aí, salve pra geral, um afago no frango e espero que eu seja um dos cotados aí pra conhecer a Bruna. Valeu?
Aí eu gostei!
Sabor, açúcar pro meu pé, que saiba iludir.
Ludibriar,
que saiba esculpir
o meu modo de amar. Acho que é um cara que atende aí, né, cara, aos interesses da Bruna. Beleza, chapa, beleza. O nosso parceiro Charles, né? É o Charles. Charles já participou várias vezes aqui do podcast, gosto dele, cara. É um maluco que sempre manda uns áudios, tipo assim, normais, tá ligado? Não é tipo dos ouvintes que são meio uhul, tá ligado? Tipo o Alex, tá ligado? Não, ele é um cara normal, tá ligado? Um cara com opiniões centradas, assim. Ele não é tipo uhul, tá ligado? Ele é um cara firmeza. Gostei. Vamos ver aí como é que a Bruna vai responder aí. Mas interessante, cara. Interessante, cara. Achei interessante, cara. Gostei. Vou ver aí a resposta dela a esse pretendente, meu parceiro Charles. E, velho, se pá, pô. Demorou, gostei. Dia do amor aqui o bagulho, hein? Dia do amor, cara. Dia do amor. Ai. Vamos dar uma olhada aqui o que tem mais no zap, que eu tô sem saco de ler e-mail mais, gente. Vocês entendem por que eu tô sem saco de ler e-mail? Porque vai tomar no cu, né, velho? Tá ligado? Aquele e-mail lá primeiro que eu li, velho. Porra, 5 dias de e-mail, velho. Eu comecei a ler o e-mail, eu tinha acabado de fazer a barba, velho. Olha o tamanho da minha barba de novo, mano. Você é louco, né, galinha? Vai de zap, galinha, vai de zap, vai.
Salve, Ronald, mano. Eu tava aqui ouvindo. O Pura Neurose, eu vou tentar falar igual você.
Não faz isso não, cara. Nunca é bom quando vocês tentam falar que nem eu, tá ligado? Eu não gosto e vocês passam vergonha.
Salve, Ronald, mano, eu tava aqui ouvindo o Pura Neurose, eu vou tentar falar igual você. E, mano, Porque você, às vezes, faz isso daí com a voz, mano. Eu tô em choque toda hora, mano. Você faz um bagulho desse, velho. Eu não entendo.
Uau! Primeiro lugar, péssima forma de me imitar. Segundo lugar, por que que eu falo desse jeito, cara? Isso chama interpretação, cara. Isso é o que separa gênios do rádio como eu de caras como você, cara. Com todo o respeito do mundo, tá ligado? Com todo o respeito. Mas assim, eu venho de uma escola do rádio onde a interpretação e a imaginação é tudo. Então é por isso que eu falo desse jeito. Porque às vezes você precisa cair um pouquinho mais aqui, chamar no cangote. E às vezes você precisa mostrar a realidade. E a realidade é que você não sabe de nada. Como diz Dom L, cara, vou dar 10 anos pros caras entender. Não vão entender porra nenhuma, cara. Não vão entender porra nenhuma, cara.
Minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca. Minha avó deu 120
na peruca.
Minha casa no tijolo, minha geladeira pura. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca.
DJ Scott!
Tá rodando de twist com o playboy da Jurujuba. Jurujuba. Minha avó tá maluca.
Adriano!
Minha avó tá maluca. Bacana pra caralho.
Ai, ai, frango. Vamos agradecer aqui o Kaique. Vamos agradecer também aqui o Jonathan Matis e o Matheus Santos. Nossos novos padrinhos. padrinho.com.br/puraneurose. Você chega lá e aí você pode apoiar o nosso podcast, né não, galinha? Você ajuda a bancar aqui nossos servidores robustos, o salário do frango, do meu salário e principalmente as futuras melhorias tecnológicas que queremos trazer para esse belíssimo programa, né não, galinha? Espero eu que a gente consiga fazer tudo a tempo da porra da vacina. E aí 2021, bastante novidade no Pura Neurose. 5 pila ao mês, cara. 5 pila ao mês. Mais barato que a paranga mais vagabunda do bequezinho mais cagado da biqueira de menos confiança da sua cidade, tá bom? Chega junto aí, cara. E você ganha acesso exclusivo ao Microdoses de Pura Neurose, onde tem sempre um conteúdo extra aí de Pura Neurose, tá bom? padrinho.com.br/puraneurose. Fortalece aí nós, família. Vem. O Sabadão dos Losers vai chegando ao fim. A ideia era ler uma porrada de e-mail, mas a mina escreveu um Harry Potter dela aí gigante, tá ligado? Então foi esse o e-mail do dia, meu chapa. Ai, 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 ai. Vamos continuar ao vivo na Twitch, que hoje a gente vai jogar uma partida de Among Us. E quem vai comandar tudo vai ser a Giovana Macedo, uma das ouvintes de maior categoria aqui do nosso podcast. Nossa ouvinte bacharele. Não sei. Enfim, vamos terminando aqui o programa do dia de hoje. E daqui a pouco eu dou um pulo lá no Microdoses. Hoje eu vou passar um pouquinho mais tarde, que primeiro a gente tem que jogar Among Us aqui. Demorou? Na Twitch. Eu vou soltar aqui o podcast e já vai estar pra galera conferir. Tem a galera que não vê o bagulho ao vivo. Tem a galera que mantém o estilo Roots. E a você, meu muito obrigado, meu chapa. Pois estamos até fazendo fitas cassete para distribuir do Pura Neurose. Você liga para 0300-140627 e encomenda as fitas cassete do Pura Neurose. Tem os meses, vem organizado por anos, meses, tá ligado? E se você comprar a versão digital, vem organizado por níveis de depressão do Ronald, tá ligado? É um trabalho maravilhoso. Tchau, pessoal. Amanhã eu volto às 9 da noite ao vivo na Twitch, que amanhã é dia do... Amanhã é o dia do detox dominical, né? Ah, vejo vocês lá, meu chapa. Se cuida. Bye. Quem tá no erro sabe, mentira a gente não sabe.
Policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than 1 in 3 children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.